É, eu ia falar justamente isso, que esse convite, esse carinho especial que a gente tem pela banda Ecos da Tribo, por vocês como, e o respeito principalmente, não só carinho, o respeito como vocês, é com vocês como músicos. Obrigado. É porque a gente, é o nome aqui de Cascavel, é o nome do Paraná levado aí para fora, e principalmente, quero ressaltar aqui de novo, o respeito como músico. A gente sabe que viver de música, fazer música, né, não é fácil.
Não.
Né? Eu sei que vocês tiveram que enfrentar muitos desafios aqui, mesmo no auge do Ecos da Tribo, porque olha que para você manter o nome, que o problema não é lançar. Né? Não é lançar o primeiro disco, é você, vem aí a síndrome do segundo disco, né? É você se manter no topo ali e fazendo aquilo que vocês gostam, sem ter que se render
ao modismo.
Ao modismo.
A gente, né, teve que se mudar, né? O Xanga não estava na banda. Nós tivemos que ir para São Paulo, que na época era muito necessário. Veja, estou falando de uma época que não existia internet. Então, nós estávamos super longe, né? Estamos longe. E nós conseguimos projeção estando em Cascavel, né? Então, o que nós conseguimos realmente é algo sui generis, né? Uma coisa muito, muito
totalmente
difícil.
Atípica do
totalmente atípica.
Que é o mercado,
hoje,
né?
Hoje, uma banda pode fazer sucesso, ela pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Ela cai na rede, cai nas graças, ou é feito uma estratégia, a injeção de recursos, tudo é pago, a gente sabe. Tem aquelas coisas que acontecem aí de forma natural e espontânea, mas tem aquelas que são induzidas, né? Então, para nós, na época, estarmos em Cascavel e termos a nossa música tocada no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, isso acontecia que era LP ainda, era mandado para as rádios, né? Quero aqui registrar e agradecer o Marco Aurélio Martins, que foi o empresário que iniciou isso, que iniciou com a gente, que teve a ideia do disco Misto Quente, inclusive. Então, Marco, a gente deve muito a ele. Lógico, o tempo, os caminhos acabaram tomando rumos diferentes, mas é importante nós termos essa gratidão. Eu acho que saber quem foram as pessoas, né, que nos apoiaram, e foram muitas. A imprensa de Cascavel sempre nos deu um espaço absurdo, né? Absurdo, digo, que com muito carinho. Lógico, nós fazíamos a nossa parte, né? Senão não bastaria, né? Nós tivemos a música mais tocada em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso 93. Então, isso não, também demonstra que a banda tinha, sim, esta possibilidade, né? Não basta só apenas querer, né? Nós tínhamos condições, né? Tínhamos talento e conteúdo para isso. Por isso aconteceu. Agora voltamos um pouquinho mais experientes. Eu acredito que ainda mais preparados com esse novo cenário, né? Nós voltamos, o nosso show vai se chamar Origens, e não por acaso, é a origem do primeiro vocalista, que é meu irmão de alma, que o Luciano Veronese, que é o tecladista, o Giancarlo Paterno, que é o baixista, o Valdir Júnior, um gurizão nota 10, toca conosco no Trilhas Urbanas, que é o mais novo, que assume a bateria, e enfim, essas origens é muito importante. Nós vivemos esse momento que foi preciso interiorizar, olhar para dentro, né? Parar para pensar no que está acontecendo. E hoje a gente viu que vivemos de saudade, né? Então, como disse Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, e o tempo não para. Ecos da Tribo Origens está chegando por aí.
E o tempo não parou para você também, Xanga, porque durante todo esse tempo aí, você continua trabalhando, você lançou trabalhos solos também, e sempre com aquela veia mais rock. Se me mostrando, eu perguntei, quero saber de você, né, das suas influências. E aí tava vendo aqui, tua influência, assim como também do pessoal do Ecos, como Ricardo Bugarelli, totalmente de rock, a gente brinca, né? O rock na veia,
eu,
né?
Tô com música clássica também, no violão, hein?
Olha, também, isso é maravilhoso. Aliás, eu sei que você tem outros trabalhos também, inclusive.
Ele toca forró. Aprendeu a tocar gaita. Hoje ele estava me convidando para ir assistir o show do...
Da Grota.
Da Grota?
Tá em Toledo. Hoje eu sei o que nós vamos fazer. Nós vamos no Baitaca.
No Baitaca.
Eu nem sabia que existia isso.
Pois é. Então, agora você está sabendo, né? Inclusive, até você dava aula de guitarra na Fundação Cultural, lá nas antigas, ensinava vários estilos também. Eu ia
não,
fazer
eu
uma
sempre rock. Eu toquei... Eu gosto, blues, lógico, toda derivação de rock, mas a música clássica sempre foi muito forte na minha vida. Meu sobrenome é Tchaikovsky, né, por parte de mãe. Então, eu acho
sério?
Que...
Sério? É verdade, é isso mesmo?
É Tchaikovsky. Só que eu não tenho o nome, é só Ricardo Bulgarelli, mas minha mãe é Tchaikovsky.
Ricardo Tchaikovsky Bulgarelli.
Seria, né?
Seria. Só... Olha, que coisa. Bom, mas então não podia ser diferente. Não
e é engraçado que eu gosto muito do Piotr Ilyich Tchaikovsky, que é o compositor, mas eu sou mesmo fã de Johann Sebastian Bach. E estudei isso, amo muito até hoje. Eu gosto muito de violão clássico, então uma coisa muito forte.
Mas o que está na veia aí é o rock.
É o rock.
Influências aí, influência de Nazareth, White Snake também.
Iron Maiden.
Kiss. Aí que tem, mas o que eu achei bem bacana é que tanto Kiss, Iron Maiden, você falou, né, o Nazareth, o White Snake, aí com aquela pegada hard, é metal... Pesado.
Tem que ter guitarra.
Os riffs maravilhosos, as distorções maravilhosas, né? Que, aliás, eu sempre falo que saudade desse bom e velho rock and roll, hein?
Opa!
Ainda brinquei outro dia quando o Sérgio falou assim, escuta, se faz rock hoje em dia, como se fazia, essa pegada que a gente...
Anos 70 e 80 foram algo mágico,
né? Eu acho que foi
mágico, né?
Período
foi
mais criativo, né? Eu acho que apareceu muita coisa ali.
Não querendo ser, né, preconceituoso, mas a gente percebe que há uma queda na produção e na criatividade a partir dos anos 90. Isso no cenário nacional e no cenário internacional. Lógico, respeitando todos os gostos, sem querer aqui fazer juízo de nada, mas eu acho que somos privilegiados por termos vivido a música como um todo nos anos 70 e 80.
E mesmo nos anos 90 também a gente teve assim, uma safra legal aí de bandas brasileiras nos anos 90 aí. Que dá pra...
gosto, né?
Eu
gostava do Charlie Brown.
Ele já torceu o nariz.
Os medalhões no rock nacional, quem que segura o rock nacional? Continua sendo. Paralamas, Capital Inicial.
Titãs.
São os Barão, Frejá, enfim. Né? Aí tem ali, que iniciou um pouquinho nos fins dos anos 80, o Jota Quest, que é mais pro pop.
Eu ia citar,
né?
Não é bem o rock ainda.
Não, é pop,
assim,
né?
Mas
ele tem o pezinho,
né?
Nos 80, né? Ele só se projetou nos 90, mas é formado nos 80. Então eu acho que a década de 80, que eu digo a geração Rock in Rio, na qual eu me incluo, né? Eu só toco porque assisti o Rock in Rio na TV, quando vieram o Maiden tocando, né? Essa história eu contei até lá na... No Projac, na Globo, que eu fui com o Super Crow, nós estivemos lá no Superstar, numa das entrevistas eu falei...
Acompanhamos também, maravilhosa.
Tivemos em 2015 ou 2016, exato, nós estivemos lá com o Renan Zonta, que é um curtido, querido amigo, né, gurizinho, que eu chamo carinhosamente. Eu tenho essa história, que assisti, toco, por causa que vi o Iron Maiden assistindo pela TV, obviamente, né, tinha 15 anos. E ali começou, e eu até hoje o Iron Maiden é a minha banda predileta, né? Então é algo bastante forte essa influência.